poder. Entre as declarações investigadas, Ciro questionou a capacidade política de Janaína e fez comentários considerados ofensivos e misóginos pela acusação. O Ministério Público denunciou o ex-governador do Ceará por violência política de gênero ainda em 2024. A pena definida foi de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime inicialmente aberto, além de multa de 30 dias. Ele, Ciro Gomes, é pré-candidato ao governo do Ceará pelo PSDB e afirmou que vai recorrer da decisão nas instâncias superiores.
O presidente Lula anunciou ontem uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para motoristas de aplicativo e taxistas financiarem carros novos com juros abaixo do mercado. O programa, batizado de Move Aplicativo, será operado pelo BNDES e faz parte de um pacote do governo para renovação de frota e ampliação de acesso ao crédito para trabalhadores do transporte urbano. A nova linha vai atender motoristas cadastrados há pelo menos 1 ano em plataformas de transporte e que tenham realizado no mínimo 100 corridas nos últimos 12 meses. O financiamento poderá ser usado na compra de veículos de até R$ 150 mil. Reais. O governo informou que carros movidos apenas a gasolina ou diesel ficarão de fora do programa, que prioriza modelos híbridos, flex ou com menor emissão de poluentes.
Durante o lançamento em São Paulo, Lula afirmou que a medida busca reduzir a dependência de aluguel de veículos entre motoristas de aplicativo. Segundo o presidente, muitos trabalhadores acabam comprometendo grande parte da renda mensal com locadoras e manutenção. O governo defende que o financiamento permitirá transformar o gasto atual em patrimônio próprio. O programa também prevê condições diferenciadas para mulheres. Segundo o BNDES, motoristas mulheres terão juros anuais de 11,5%, enquanto os homens vão pagar 12,6% ao ano, taxas abaixo da Selic atual, que está em 14,5%. O governo ainda negocia com montadoras descontos especiais nos veículos comprados dentro da iniciativa. Além do crédito, o governo prometeu criar 100 pontos de apoio para motoristas de aplicativos e entregadores em diferentes cidades do país. Os espaços devem oferecer banheiros, áreas de descanso e locais para recarga de celulares. A medida ocorre em meio ao esforço do Palácio do Planalto para ampliar apoio entre trabalhadores informais e categorias ligadas à economia de aplicativos. Só para ser justo aqui, essa notícia que vem junto aí à extinção da taxa das blusinhas e outras mais que o governo vem soltando desde o início do ano, fazem, claro, parte, é dever nosso aqui informar você que ouve o Expresso do Dia, fazem, claro, parte da campanha, né, de reeleição do presidente Lula, essas que são as chamadas medidas bondosas, que são aquelas medidas mais populares que acabam por aumentar, né, o índice de aceitação e, consequentemente, os índices nas pesquisas da pré-campanha.
Agora, uma curiosidade, é muito mais fácil para o governo fazer assim, esse subsídio, né, para a troca dos carros, né, dos motoristas, mas essa história de ponto de apoio de motorista e de entregador, quem é que vai fiscalizar isso? Como é que vai ser essa estrutura? Como é que vai ser as pessoas? Chega ali, mas não pode ficar muito tempo. E se a pessoa chegar lá e ficar o dia inteiro carregando o celular, descansando? Quer dizer, é tudo muito complicado.
Se mudar para lá,
enfim. Eu não sei como é que vai ser isso, não.
São 8 horas e 54 minutos. Marquinhos Santiago, vamos saber o que é destaque pelo mundo.
Giro Internacional.
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, prometeu libertar mais de 300 presos políticos até o fim desta semana, incluindo idosos, doentes e pessoas consideradas em situação humanitária grave. O anúncio foi feito ontem em Caracas após denúncias de violações de direitos humanos e prisões arbitrárias durante os últimos anos do regime de Nicolás Maduro. Organizações de direitos humanos afirmam que mais de 800 presos políticos foram detidos no país no começo de 2026. Até agora, entidades independentes confirmam a libertação de cerca de 670 pessoas, número menor que foi divulgado oficialmente pelo chavismo. ONGs denunciou que muitos dos presos já libertados continuam submetidos a medidas cautelares, restrições judiciais e monitoramento do Estado.
O Senado dos Estados Unidos avançou ontem um projeto que pode obrigar o presidente Donald Trump a retirar tropas americanas da guerra contra o Irã, caso não consiga a autorização formal do Congresso para manter o conflito. A proposta passou por votação apertada, por 50 votos a 47, e marcou uma das maiores derrotas políticas de Trump no Senado desde o início da ofensiva militar no Oriente Médio. 4 senadores republicanos romperam com a Casa Branca e votaram ao lado da oposição democrata para destravar a medida. Entre eles está Bill Cassidy, da Louisiana, que mudou de posição depois de perder as prévias republicanas para um candidato apoiado por Trump. O texto apresentado por um senador democrata determina que o governo precisa encerrar a participação militar americana no conflito ou obter autorização oficial do Congresso, como prevê a Lei de Poderes de Guerra de 1973. Parlamentares acusam Trump de ampliar a guerra sem aval legislativo e sem apresentar estratégia clara sobre custos, objetivos militares e risco de escalada internacional. Apesar do avanço no Senado, a proposta ainda precisa passar pela Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, além de enfrentar um provável veto presidencial do próprio Donald Trump. Mesmo assim, democratas e parte dos republicanos avaliam que a votação representa um recado político importante diante do desgaste crescente da guerra, da alta dos combustíveis e da pressão pública contra um envolvimento militar prolongado dos Estados Unidos no Irã.
A polícia dos Estados Unidos afirmou que os dois atiradores responsáveis pelo ataque ao Centro Islâmico de San Diego se conheceram pela internet e trocaram conteúdos de ódio antes da invasão que terminou com 3 mortos dentro da maior mesquita do sul da Califórnia. Suspeitos de 17 e 18 anos morreram após o ataque e deixaram mensagens com teor racista, anti-islâmico e extremista, segundo investigadores do FBI. O atentado aconteceu na segunda-feira, enquanto cerca de 140 crianças participavam de atividades dentro do complexo religioso. Um dos mortos foi o segurança do centro, que percebeu a aproximação dos atiradores, reagiu e conseguiu acionar o protocolo que colocou alunos e professores em um isolamento dentro do prédio. Durante as buscas, a polícia encontrou mais de 30 armas ligadas aos suspeitos e escritos que defendiam supremacia racial e violência religiosa. Horas antes do atentado, a mãe de um dos adolescentes chegou a ligar para o serviço de emergência, relatando que o filho havia fugido de casa com armas e demonstrando comportamento suicida. A informação agora faz parte da investigação sobre possíveis falhas na prevenção do ataque.
É sempre lamentável essas notícias, né? E aqui me chama a atenção duas coisas, né? Primeiro que foram encontradas 30 armas, né? 30 armas ligadas aí a esses dois adolescentes, dois jovens, 17, 18 anos. Você vê como é perigoso, né? Essa permissibilidade nos Estados Unidos ao acesso a armas. E o segundo que esse segurança foi um herói. Né, ele perdeu a vida para conseguir acionar esse protocolo que acabou coibindo, né, uma tragédia.
O próprio FBI reconheceu de que se ele não tivesse agido, teria sido uma chacina.
Tem que ser aí realmente dado a ele esse mérito de herói mesmo. São 8 horas e 59 minutos. 8 horas e 59. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Nós desejamos a você uma excelente quarta-feira e esse Expresso aqui dá uma parada, mas a gente volta amanhã às 8 da manhã com as principais notícias do seu dia. Bom dia, até amanhã.
É a sua dose certa de informação. Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado. Continue com coragem, viu? Que é quarta-feira, ainda faltam 3 dias para terminar a semana. Um bom dia para você, até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie, 3114-3306.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1 De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio ambiente com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente. Porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1 De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Vai começar a final.
Em julho, muita gente vai querer comemorar, mas não é só com futebol, não. é também com a nota premiada Bahia. Faça seu cadastro em ba.gov.br. Coloque o CPF nas notas até 31 de maio e concorra a até R$1 milhão. Sorteio em 16 de julho. Nota premiada Bahia. Sua chance de ganhar uma bolada de R$1 milhão. Governo da Bahia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Olá, bom dia, para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Estamos aqui sim, levando essa sintonia entre saúde e vida, convidando você a pensar, a refletir a cada dia sobre como você pode viver essa experiência humana, passar por essa trajetória humana, tendo uma saúde e uma qualidade de vida. Apesar de todas as situações adversas, o estresse, os problemas, a violência, nós estamos aqui encarnados, vivendo esse mundo, vivendo essa experiência, e é preciso que ela seja prazerosa, que a gente possa criar vínculos saudáveis, estabelecer também boas relações, porque qual é o sentido de estar aqui vivendo no mundo, na Terra, para viver em discórdia, em briga e não ser feliz? Não tem menor sentido. Então, a descoberta do seu propósito, a consciência de quem você é, do seu papel na construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, mais fraterna, é o convite que nós falamos e fazemos para que você tenha essa qualidade de vida. Tá certo? Eu sou Patrícia Tosta, comigo tem Marquinhos Santiago na técnica, sempre trazendo aquela mensagem da água do fundo do poço, calminha, calminha, tranquila e transparente para uma melhor relação humana. Não é isso, Marquinhos?
Já disse tudo, Patrícia. Muito bom dia para você, muito bom dia para Dudu. Estamos aqui com essa sintonia legal, trazendo paz e muita harmonia.
É isso aí. Então seja bem-vindo, viu? Venha para essa roda. Você é o nosso convidado. A casa é sua. Chega mais. Vamos ficar aqui em sintonia. Ele já está aqui, o nosso jovem aprendiz, grande colaborador aqui do programa, na produção das pautas, do conteúdo, divulgação nas redes sociais. E também, claro, trazendo a boa do dia. É aquele momento do programa onde você fica sabendo uma informação, ó, que vai ser uma virada de chave, com certeza será uma ótima oportunidade.
Bom dia, Paty, bom dia, Marquinhos, bom dia você ouvinte. Hoje, Paty, nesse clima, a gente vai falar sobre saúde mental e como ter acesso a ela.
Maravilha, mais do que importante, tá, gente? E olha, o programa hoje é um tema atípico, diferente, mas necessário também da gente falar. 24 de maio, vou falar daqui a pouco, consta no calendário como dia do detento. São as pessoas que estão encarceradas pelos diversos motivos. E claro, o programa hoje vai falar sobre a possibilidade de reabilitação, ressocialização. Independente do crime que alguém tenha cometido, está pagando uma pena de acordo com as leis que regem o país, essas pessoas sim merecem o direito de ter uma segunda chance, como todo ser humano, porque errar é da nossa natureza. E o programa hoje em sintonia vai abrir essa discussão, conversar sobre isso, como tem sido a vida dos detentos e quais são as possibilidades reais que nós estamos oferecendo para que essas pessoas, uma vez arrependidas do que fizeram, tendo pago também os seus deveres para com a sociedade, possam se reintegrar e possam continuar a sua vida e construir a sua história. 9h12, fique ligado, esse é o nosso tema de hoje, mas antes de tudo isso, vamos mergulhar no profundo do nosso ser, da nossa alma, buscar a nossa essência, parabenizar hoje os aniversariantes, nesse dia 20 de maio, parabéns, que Deus lhe abençoe, hoje e sempre, receba aí a nossa mensagem como um presente para o seu dia.
Presente para a alma, 20 de maio. Fé em mim mesmo é como um poço profundo, do qual posso extrair a água do autorrespeito e do amor incondicional sempre que necessário. Fé me permite superar os preconceitos, opiniões e suposições dos outros e enfrentar a adversidade com coragem e resiliência. Como alma, tenho um potencial ilimitado que utilizo para cumprir meu destino. Brahma Kumaris.
Maravilha, então guarde essa mensagem para você, já estou aqui compartilhando no nosso grupo Em Sintonia, que já eu abro também para você partilhar com a gente o seu pensamento ou a sua pergunta sobre o nosso tema, o sistema prisional e as possibilidades reais de reabilitação dos detentos. 9h13, antes desse bate-papo, tá chegando ele, ele já está por aqui com a gente, trazendo a boa do dia. Se ligue, hein, nesta oportunidade.
Oportunidades.
Bom dia, você ouvinte. Hoje, o Instituto Jovem Periférico oferece atendimentos psicológicos gratuitos para pessoas em situação de vulnerabilidade social que estão e que possam, que não possuem condições financeiras de custear o acompanhamento terapêutico em Salvador. O serviço é realizado nas terças e quartas-feiras, das 8 às 5 da tarde, no Edifício Alto Bahia, na rua 21 de Abril, aqui no centro da cidade. Os interessados devem fazer o agendamento pelo WhatsApp pelo número 71981937783. A instituição oferece que os atendimentos serão realizados por profissionais de psicologia que de formação humana e acessível. Para mais detalhes e essas e outras notícias, basta você acompanhar o nosso site da Cardeal FM, Pátio.
Maravilha. Então tá aí o convite para você, que o Instituto Jovens Periféricos, oferecendo, portanto, esse atendimento psicológico gratuito. Gente, dentro de uma periferia, dentro de uma comunidade, imagina um atendimento psicológico gratuito, o valor que isso não tem, tá? Esses jovens que estão em vulnerabilidade social, muitas vezes são vítimas da violência doméstica, estão muitas vezes perdidos e podem ser presas fácil, cooptados para crimes,
e
né?
E um detalhe, Paty, não só jovens, é para toda a comunidade em geral. Maravilha. Então, é muito mais amplo do que a gente pensa. Então, realmente, é uma iniciativa muito interessante e muito responsável, né?
Tá, o serviço dia de terça e de quarta, de 8 até 5 da tarde, aí no edifício Alta Bahia. É, no, na no rua centro. 21 de abril, no centro. Então tá lá, agora precisa saber como é que você pode ter acesso a esse serviço especializado, né, para jovens da periferia.
Basta você seguir lá no nosso no site da Cardeal, que você vai ter acesso ao número, o link direitinho. E na dúvida, eu vou mandar lá no grupo. Faz parte qual o número do grupo, porque as pessoas também já acompanham o grupo do nosso Em Sintonia.
996573998. O Dudu vai fazer mais ainda. Traz, vamos ver se a gente marca uma pauta com eles aqui para falar desse programa.
Não prometo, mas eu vou tentar.
Vai tentar, já, com certeza ele vai conseguir. E essa pauta estará, se não nesse mês de maio, no mês de junho, porque é um programa gratuito de reabilitação de jovens da periferia. Precisamos dar ênfase e divulgar. Vamos lá, agora está na hora do nosso Papo Sintonia. Você sendo convidado a refletir com a gente um dos temas importantes, necessários para a nossa sociedade nos dias de hoje.
Em Sintonia.
Papo Sintonia. Com Patrícia Tosta. Patrícia Tosta!
Gente, o Brasil tem quase 1 milhão de pessoas privadas de liberdade. Sabe o que isso significa? Considerando presos em celas físicas e prisão domiciliar. Dados recentes do SENAPEN, que é o Sistema Nacional Penitenciário, apontam 960 mil pessoas no sistema penal, sendo 727 mil em celas físicas, além de mais de 230 mil em prisão domiciliar, com ou sem monitoramento. O país tem mais de 1.360 estabelecimentos prisionais. O problema não é apenas quantidade de presos, mas é a combinação complexa de uma superlotação, baixa ressocialização, prisão provisória excessiva, domínio de facções e ausência de políticas eficazes para a reintegração. 24 de maio consta no calendário como Dia Nacional do Detento. A data é um convite para a sociedade e também para o poder público refletirem sobre a situação carcerária que envolve nosso país. Hoje, o programa Em Sintonia abre essa pauta. O programa, que tem como pilares saúde, bem-estar e qualidade de vida, se volta para a parcela da população, essa parcela da população, e sobre as possibilidades da sua reinserção social. Então, para a gente entender mais sobre esse cenário do sistema prisional e as políticas de reintegração, vamos conversar hoje, já está com a gente na linha. Primeiro aqui o Marcelo, que já está aqui presente na casa, foi ele que fomentou esse tema, né? É também radialista, colega, escritor. E o Marcelo é polícia penal e hoje vai estar aqui com a gente, já está aqui com a gente para esse bate-papo. Não é isso, Marcelo? Bom dia.
Bom dia, Patrícia Tosta. Bom dia, ouvintes da rádio
Cardeal FM.
Cardeal FM. Um prazer estar com vocês aqui. Como ela falou, eu sou escritor. Estou começando, né? Estou começando a vida como escritor. Mas eu sou polícia penal há 36 anos, vou fazer agora. Já estou indo embora, me aposentando.
Fechando o ciclo.
E também sociólogo. Fiz sociologia na UFBA. Uhum. E tentando entrar nesse ramo aí de radialista. Fiz o curso de radialista na Cairu. Agora estou tentando entrar nesse ramo aí. Se Patrícia permitir.
Seja bem-vindo. Assunto para outras pautas, né, Marcelo? Mas vamos lá. O Reivon Pimentel, ele é polícia penal e diretor do SINSPEB, que é o Sindicato dos Servidores Penitenciários da Bahia. Isso. Policial penal. Oi, Reivon, bom dia, que prazer receber você aqui. O Reivon vai estar por telefone, né? Sábado hoje, com um clima bem atípico, dia de chuva, até que ele consiga chegar aqui nos estúdios. Vamos com essa comunicação, o importante vai ser o conteúdo que você vai trazer. Seja bem-vindo, Reivon.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Reivon.
É Marcelo. Bom dia, Marcelo.
Já nos conhecemos há muitos anos.
Bom dia especial a todos os servidores penitenciários e policiais penais da Bahia e do Brasil.
Sim.
Para mim é uma honra estar falando ao vivo aqui com vocês. Sim. E com essa emissora que é de grande relevância para a sociedade baiana.
Sem dúvida. Reivão, a gente tem dados assim, do número hoje, se a gente fosse falar a situação Salvador, do estado da Bahia, o número de policiais, né, de pessoas, de profissionais atuando nessa área. E se a gente tem também dados sobre a população carcerária hoje aqui no nosso estado.
Olha, nós temos hoje algo em torno de 1.200 policiais penais atuando. Né? Esse é o nosso quantitativo total. Mas diretamente na lida com o preso, né, abatendo as licenças médicas, né, outros tipos de afastamento, nós temos cerca de 180 policiais penais por plantão em toda a Bahia. Vale salientar que nós temos hoje em atividade 27 unidades prisionais. Uhum. Então, esse número de policiais penais, ele é menos de 5% do que seria recomendado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
Muito
levando
baixo,
em consideração que temos hoje cerca de 18.200 apenados.
Pronto, e qual é o impacto disso?
Carcerária.
Esse número, né, Marcelo, já está colocando, é muito baixo, é um número que está muito aquém. E o impacto que isso traz que para quem está lá na ponta, que é a sociedade, né? Quando a gente não tem esse investimento nesse número maior desse efetivo para dar conta dessa dimensão que também faz parte da nossa sociedade, que é esse mundo, né? Esse universo da criminalidade e também das casas de detenção. Então, tem um impacto não ter esse número, não é?
Então, o impacto é fortíssimo para toda a sociedade. E nós precisamos lembrar que aqueles apenados que hoje estão encarcerados fazem parte da nossa sociedade. Né? Então, com esse quantitativo de policial penal, o foco do policial é na segurança. Mas a gente não pode esquecer das assistências previstas na lei de execução penal aos apenados.
Sim.
Porque o Estado, né, retira da sociedade, encarcera o cidadão, mas é preciso que dê condições dignas para esse indivíduo cumprir a sua pena. Né? E com esse número de policial penal, as assistências previstas na LEP ficam altamente prejudicadas. Quais são essas assistências?
Sim.
Assistência educacional, assistência jurídica, assistência social, porque com esse quantitativo não dá nem para cobrir os postos de serviço. Isso quer dizer que se não houver imediatamente um aporte de policial penal, a segurança dos estabelecimentos prisionais e de toda a sociedade estará comprometida, porque é inadmissível que estejamos operando com menos de 5% do que é recomendado pelo CNPCP. CNPCP recomenda que para cada grupo de cinco apenados tenhamos um policial penal. E a realidade da Bahia, segundo informações da própria SEAP, a média é de 45 presos para cada policial penal. Isso é quase 10 vezes o que é recomendado pelo CNPCP.
Por isso,
nós estamos cobrando do governo do Estado celeridade no processo do concurso que está em andamento, que a turma 2 seja logo integrada ao sistema prisional, que haja o curso de formação, nomeação e posse, e que, mais importante, chame de imediato a turma 3.
A turma
pois
já
só
foi.
Assim mitigaremos a fragilidade no sistema prisional.
O Reivon, a turma 1 já está atuando, né? Já foi nomeada, já está em atividade. É isso?
Sim, Marcelo, sim.
E
já
a turma 2 sem previsão?
Está atuando a turma 1, mas a gente precisa levar em consideração o seguinte, e você sabe disso porque você está neste grupo. Ingressaram agora na turma 1 250 policiais penais. Mas, segundo a informação da própria SAEB, que é a Secretaria de Administração do Estado, nós temos cerca de 230 policiais penais já em abono permanente, que é o seu caso.
Isso
quer dizer que, a qualquer momento, você e mais 230 podem se aposentar. Então, nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Nossa. Por isso, esse apelo ao nosso governador, que dê celeridade ao processo da turma 2, que fará a avaliação psicológica agora, no dia 24, no próximo domingo. E aproveito aqui para desejar boa sorte a todos os candidatos e candidatas que irão se submeter à avaliação psicológica. E, mais importante, que convoque todo o cadastro reserva, que é a turma 3.
Sim. Agora...
Posso fazer uma pergunta?
Claro.
Ô, Raven, eu não sei se você sabe, em 2003 eu fui pego como... Fui sequestrado na rebelião. Fui vítima de uma rebelião. Fiquei sequestrado durante cerca de 32 horas. Eu e mais 6 colegas. E na época eu me lembro que os presos falavam para nós lá enquanto estávamos encarcerados lá, entre aspas, né? Estávamos um refém. Eles diziam: ó, seu Marcelo, nós estamos reivindicando melhores condições de vida no presídio, há um processo de superlotação, nós também não temos fardamentos. Alguns presos realmente não tinham fardamentos e outros estavam com um fardamento surrado. Não tinham colchões, muitos dormiam no concreto, né? Na cama de concreto que tem lá na cela. A qualidade da alimentação era muito ruim. E o atendimento médico também. Mas a gente sabe que houve melhoras, né? Nessa situação. Está muito aquém do desejado. A quem você atribui essa melhora de condições de vida hoje no presídio? A gente sabe que melhorou em relação a 20 anos atrás.
Sim, houve uma melhora significativa e eu atribuo essa melhora a uma maior fiscalização, né? Os órgãos fiscalizadores, o Ministério Público do Estado, o CNJ, o TJ, né, estão fiscalizando, né, estão fazendo o seu papel constitucional. Por isso, o Estado, através da SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, tem que se adequar. E por isso há esses avanços. E também por conta da criação da Polícia Penal. Né? Nós somos a polícia mais jovem do Brasil, né? Fomos criada em 4 de dezembro de 2019, mas também somos a polícia que mais avançou nos últimos tempos. Então, é um conjunto de fatores que fez com que o sistema prisional avançasse. Claro que a gente sabe que está muito aquém do que deveria ser.
Sim.
E na Bahia principalmente, não avançamos como os outros estados, exemplo, estados vizinhos, como Ceará, como Sergipe, né, como Maranhão, como Rio Grande do Norte, só para falar do estado do Nordeste. Esses estados estão bem mais avançados do que a Bahia, porque os governadores lá, os gestores, priorizaram o fortalecimento, a valorização da Polícia Penal. Você sabe, Marcelo, que nós estamos numa luta aqui há mais de 3 anos pela regulamentação da Polícia Penal.
Sim, estou acompanhando.
Fomos o último estado a criar, a inserir a Polícia Penal na Constituição do Estado e, pelo visto, seremos o último estado a regulamentar. E essa falta de regulamentação fragiliza o policial penal, pois para que o policial penal possa desempenhar suas atividades de forma plena, é preciso que ele tenha segurança jurídica, e é o que nós não temos. Nós não temos segurança jurídica por falta de uma regulamentação de uma lei orgânica. Então, é preciso que o governo do Estado tenha um olhar diferenciado para o sistema prisional, assim como outros governadores tiveram, e com isso fortaleceram a segurança pública. Porque você sabe, Marcelo, a maioria dos crimes que acontecem nas cidades, né, extramuros, as ordens vêm das unidades prisionais, onde estão encarcerados as lideranças. Então é preciso um fortalecimento, não só no efetivo, mas em tecnologia de segurança. A exemplo de body scan, sistema de monitoramento por câmera, sistema de bloqueio de sinal de telefonia móvel. Então, a Bahia está pecando muito nesse quesito, quesito investimento, investimento em estrutura, investimento no material humano. No
Maravilha.
Policial penal.
Raven, a gente vai para o intervalo comercial e vamos voltar. Foi bom essa explanação que vocês fizeram para a gente entender um pouco também a situação em que passam os profissionais que estão aí se dedicando, trabalhando, como o Marcelo colocou, muitas vezes até colocando a própria vida em risco para lidar com esse tema. Mas eu vou deixar aqui uma pergunta no ar, né? A superlotação que transforma presídios em ambientes de tensão permanente, dificulta o controle estatal e amplia a influência de grupos criminosos, como você falou. Em 2025, dados citados pela Agência Brasil apontavam um déficit estimado de 202 mil vagas, com custo projetado de 14 bilhões apenas para zerar esse déficit. A pergunta que fica é: construir novas vagas resolve? Como que a gente pode melhorar o sistema prisional? E daqui a pouco também vamos falar sobre a política de reabilitação. Voltamos já depois do intervalo comercial.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça. De segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou, agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. Estamos de volta no Papo Sintonia de hoje, falando sobre reabilitação do detento. 24 de maio é a data que celebra esse dia. Estamos conversando com Marcelo Barros, que é polícia penal e também sociólogo, e o Reivon Pimentel, policial penal e diretor do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia. No primeiro bloco, nós traçamos um perfil, né, da real situação em que vivem esses profissionais, os déficits e as necessidades de melhorias concretas por parte do governo do Estado para garantir uma melhor qualidade de trabalho. Agora, nesse bloco, nós queremos falar um pouco também sobre a situação dos cárceres e as políticas de reabilitação, né? A gente pode dizer, então, Marcelo, também Reivon, né, que essa questão da superlotação, essa questão, a falta de trabalho, de educação, saúde mental, uma triagem necessária, a separação adequada dos perfis. Podemos dizer que, diante desse cenário, o presídio acaba se transformando numa escola, muitas vezes, de recrutamento do próprio crime. E como é que a gente reverte isso para criar uma condição que realmente possa trazer possibilidades reais daquela pessoa que cumpriu a sua pena, possa se ressocializar e dar sequência à sua história?
Então, Patrícia, o ideal seria que nós estivéssemos falando em construção de escolas, em ampliação de vagas em escolas, em universidades, né? Pois só assim não teríamos que pensar em construir unidades prisionais, abrir vagas no sistema prisional. Eu acho que o Estado peca muito nessa questão de levar políticas públicas para as comunidades. E, como a gente sabe que não há espaço, não há vácuo de poder, se o Estado se afasta, se o Estado não leva políticas públicas, o crime organizado se apodera dessas comunidades e faz com que os jovens, ao invés de ir para a universidade, vá para uma outra universidade, que é a Universidade do Crime, que é o sistema prisional, que são as unidades prisionais. Mas, como não há esse investimento em políticas públicas, os apenados, como eu disse anteriormente, precisam de dignidade para o cumprimento da sua pena. Hoje nós temos cerca de 18.200 apenados na Bahia e um déficit que gira em torno de 7 mil vagas. Ou seja, alguma coisa está errada, né? Se nós temos 18.200 apenados, deveríamos ter 18.200 vagas. Isso é o básico. Quando nós temos um déficit de 7 mil, isso quer dizer que não há dignidade no cumprimento de pena. Hoje nós temos celas projetadas para 4, temos 12, para 8, temos 16. Então, isso é mais uma falha do Estado. O Estado falha quando não leva políticas públicas e falha também ao dar dignidade para que o apenado cumpra suas penas. E assim, você falou, Patrícia, que a superlotação, né, a falta de triagem, a falta de separação, né, faz com que o crime organizado, as facções criminosas, recrutem o pessoal, né, dentro das unidades prisionais para servirem, como se chama, de soldado. E é justamente o que acontece. Hoje, na Bahia e em boa parte do Brasil, a triagem é feita pela localidade de onde o preso veio. Exemplo, o preso veio, eu estou aqui próximo ao Nordeste, veio do Nordeste de Maralina, então você é de tal facção, vai para tal lugar. É, Boa Vista de São Caetano, é tal facção, vai para tal lugar. Então, não há uma separação por delito, não há uma separação por faixa etária, e eu acho que o maior crime que o governo cometeu aqui na Bahia foi destinar uma unidade que foi projetada, construída para jovens adultos, né, em uma unidade para preso comum, que hoje é o Conjunto Penal Masculino de Salvador. Originalmente, o Conjunto Penal Masculino de Salvador foi construída para custodiar presos entre 18 e 25 anos, salvo engano. Né? Seria uma forma de separar esses jovens adultos da massa carcerária que são reincidentes, já estão ali há anos. Tá. Mas por uma falha do governo, por um erro grave,
e aí,
essa,
tem um
essa unidade,
real,
além de ter sido destinada para preso comum, ainda foi terceirizada.
Tá bom. Então, são coisas, né, que você está apontando da realidade, de quem vive essa realidade, que sabe desses detalhes. Nosso objetivo aqui no programa é mostrar que existe essa realidade, acontece aqui no nosso estado, que é preciso também olhar para isso e trazer realmente dignidade e possibilidade de reabilitação. O próprio Marcelo, né, Marcelo, ao longo desses mais de 30 anos, trabalhando 36. Dentro dessas unidades, 36, já agora concluindo aí essa sua missão, esse seu ciclo, ouviu muitos desses detentos, inclusive um deles relatou isso numa carta, num documento que acabou fazendo parte do livro, né, da sua conclusão de formação, onde ele falava exatamente disso. Tive a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo, onde ele dizia disso, claro, que está ali, fez o seu crime, e não se nega a cumprir a pena, a quitar a sua dívida, mas a possibilidade de serem também ter a possibilidade de sair dali e dar continuidade à sua vida. E muitas vezes não é o que acontece, pela falta de escola, pela falta de incentivo, pela falta de trabalho e pela desvalorização, pela baixa autoestima, enfim, tudo o que acontece ali dentro desse ambiente. Então é algo que... Como é que a gente pode acreditar, agora perguntando para vocês, nessa ressocialização? O que de concreto a gente tem oferecido para que uma pessoa que cometeu um erro, que pagou pelo seu crime, ela possa se reinventar, ressignificar e seguir a sua caminhada? Temos oportunidades dessa ressocialização? O que é que a gente tem?
Posso falar aqui, Reivo?
Pode sim, fica à vontade, Marcelo.
Eu, no ano de 2004, eu concluí o curso de Sociologia na UFBA, e meu tema de monografia, de conclusão do curso de bacharelado de sociologia, foi sobre a questão da atuação dos grupos religiosos na penitenciária. Sim. O título foi Vida e Conversão Religiosa no Presídio, o difícil equilíbrio entre a sobrevivência e a fé. Então, os grupos religiosos, Reivo sabe muito bem disso, eles trabalham muito para readaptar o preso, através de trabalhos de... trabalhos educativos, até trabalhos laborativos, dando cursos. Outro dia mesmo, o pessoal da Igreja Universal estava lá ensinando curso de corte, de cabelo, né, de barbeiro.
Tem também a pastoral carcerária, que dentro do nosso universo católico também tem um trabalho, né, que realiza lá.
Sim. E aí tem também o trabalho laborativo, o trabalho das práticas espirituais, que ajudam muito, mas não é o suficiente. Muitos deles se queixam que está faltando mais ação do Estado. As religiões fazem a parte delas, mas o Estado não cumpre com o seu papel de ressocialização, que Reivo já colocou muito bem aí. Então, é um trabalho importante das igrejas, né? Reivo sabe disso, mas não é o ideal, porque o papel principal do Estado, que ele não, em parte, não está fazendo. O Reivo já abordou isso aí muito bem. Então, o trabalho da religião ajuda muito, muito, muito. Não é isso, Reivo?
Perfeito, perfeito. Eu acompanhei, né, o trabalho das igrejas, né? A pastoral carcerária, desde sempre atuando, outras denominações também fazem o seu papel. Mas assim, Patrícia, Marcelo, ouvintes, nós precisamos entender o seguinte: hoje o preso está contido, amanhã eles estarão contigo, né? E precisamos levar em conta que no Brasil não existe prisão perpétua. Então, é preciso que haja um trabalho de reinserção desse indivíduo. E é uma coisa que a gente ouve desde criança, né? O trabalho dignifica, né? É preciso que tenhamos mais investimento em programa de ressocialização. Nós temos bons exemplos, Feira de Santana mesmo é um grande exemplo de programa de ressocialização, né? A gestão passada e essa gestão investe muito em programa de ressocialização, que deveria ser um exemplo para todas as unidades prisionais da Bahia e do Brasil. Porém, a própria SEAP, a própria secretaria, peca quando não divulga, né, esses programas lá de Feira de Santana. Porque assim, Patrícia, não sei se Marcelo já passou para você, nós temos dois modais de administração de unidades prisionais na Bahia. Um é a gestão plena, a qual eu, como presidente do SimpSPEP, represento os policiais penais e servidores penitenciários, assim como o Marcelo, e a outra é a cogestão, que nada mais é do que uma terceirização, é a delegação do Estado, certo, do poder de punir. Então, não se ouve falar nos programas de ressocialização nas unidades de gestão plena. Por quê? A meu ver, né, o governo quer passar para a sociedade, para a população em geral, de que a gestão plena não funciona, que é falida, que é preciso investir em terceirização. Isso é ledo engano. Nós temos bons programas, falta investimento estatal para que as unidades
gestem. No estudo e preparação para a vida sem crime. O próprio serviço prisional finlandês afirma que o objetivo da pena é aumentar a segurança e preparar a pessoa para uma vida livre do crime. Singapura, outro caso relevante, o país reduziu a reincidência de 2 décadas com forte investimento em reabilitação, acompanhamento pós-prisão, capacitação profissional e apoio comunitário. Portugal também tem oferecido uma lição ao tratar o uso de drogas, não só como uma questão criminal, mas de saúde pública, reduzindo parte da pressão penal sobre os usuários e fortalecendo também política de cuidado. Ou seja, são ações que podem sim, né, melhorar esse quadro como todo, e é preciso que a gente faça de forma séria essa reforma para o Brasil. E pontos importantes que vocês colocaram aqui. Agora tem uma pergunta da Eliette, porque também a gente precisa ver a sociedade, né? Estamos quase terminando o programa, mas essa questão do preconceito. A gente fala muito de reabilitação, reintegração do detento. Quando ele cumpre a pena e retorna para a sociedade, quer recomeçar a sua vida, há um preconceito muito grande, claro, há um medo, há um temor por parte da comunidade receber. Então, como é que a gente muda também isso, essa mentalidade? Mas antes dessa resposta, a Eliette está aqui participando com a gente pelo WhatsApp e ela pergunta o seguinte: é verdade, são falas assim que vão saindo da sociedade? Enfim, né? Dentro desse tema, é verdade que um preso, um presidiário, custa mais aos cofres públicos do que um estudante? Um investimento, sempre se fala, quando esse assunto vem à tona, o custo que o Estado tem para manter os cárceres.
Essa pergunta aí do custo, o Reino pode responder melhor do que eu.
Uhum. É verdade. Dados. O custo de um preso é bem mais alto do que o custo de um estudante. Isso levando em consideração, né, todos os custos, que vai desde a construção de unidade prisional, manutenção, pagamento de servidores, alimentação, né, assistências, e é bem maior. Hoje o custo de um preso na gestão plena, gira em torno de R$3.800 aqui na Bahia. R$3.800.
Isso na gestão plena. Claro, na gestão plena para todo mundo?
Como?
Se está claro, né, para todo mundo, o que é esse conceito da gestão plena?
Sim. Gestão plena são aquelas unidades que são geridas plenamente pelo Estado, que não são terceirizadas.
Sim.
Né? Nessa, o custo, além de ser alto, ainda é mais barato do que nas terceirizadas.
Olha.
Né? E assim, como você estava dando, né, exemplos, boas práticas de outros países, e nós temos também em outros estados aqui no Brasil. O direito penal brasileiro, ele prevê a progressão de pena, né? Prevê a progressão de pena. Mas aqui na Bahia, muitas vezes o preso progride e na progressão, ao invés dele melhorar, né, as condições, né, de cumprimento de pena, é endurecida. Eu vou dar dois exemplos. Nós temos a colônia penal Lafayette Coutinho, a qual eu sou lotado, em Castelo Branco, e a colônia penal agrícola, né, que era a colônia penal agrícola Lafayette Coutinho, no Castelo Branco. E a colônia penal industrial em Simões Filho, né? Essas duas unidades são destinadas a presos no regime semiaberto, ou seja, aquele que já progrediu do fechado para o semiaberto, para depois progredir para o aberto. Só que não tem programa de trabalho nessas duas unidades.